passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Marcos Emanuel da Costa Veloso, sobre as técnicas que estão sendo desenvolvidas pelo órgão para conter a erosão do solo em Gilboés, no Piauí. Há 9 meses, uma equipe de pesquisadores da Embrapa está trabalhando para tentar frear o avanço da erosão no solo lá em Gilboés, um município que fica 800 quilômetros ao sul da capital piauiense, Teresina. A degradação do solo em Gilboés começou na metade do século passado com a exploração do garimpo de diamante. Depois, segundo os pesquisadores, vieram um desmatamento sem critérios técnicos, o uso do fogo e a criação extensiva de gado bovino. Isso tudo, associado a um solo já frágil por natureza, agravou muito a erosão no local. Os técnicos da Embrapa apostam em 2 técnicas, a construção de terraços, diques que controlam a erosão, aumentam a produtividade das culturas e evitam o desgaste das máquinas agrícolas, e o cultivo do pinhão manso e de gramíneas, como o capim andropogon e o braquiária. Bom dia, Marcos. Qual é exatamente a situação do solo em Gilboés? Existe uma área onde a situação esteja mais crítica? Qual a extensão da área que está sendo recuperada?
Bem, essa área na região sul do estado do Piauí, área que a gente chama área degradada, né, abrange 7 municípios do nosso estado e hoje totaliza uma área de 7,6 quilômetros quadrados, né, sendo que o município de Gilboés é o município que cobre a maior área degradada, né, uhum. E corresponde em torno de 20% da área do município. Por esse motivo dele conter a maior área degradada, nós nos atemos a instalar o nosso trabalho experimental, financiado pelo CNPq, em parceria com a Universidade, a Prefeitura e a Secretaria do Ambiente, no município de Gilboés, em uma área representativa da região.
Certo. De acordo com o diagnóstico que foi feito, a exploração da agricultura foi feita de maneira errada, né? Sem que a estrutura frágil do solo fosse observada. Você poderia explicar melhor como isso ocorreu, Marcos?
O problema da degradação do solo está ocorrendo ao longo do ano, né? Ao longo dos anos. Inicialmente foi descoberto por acaso pelo povo lá de Gilboés, mais ou menos na década de 40, juntamente com a exploração desordenada do garimpo. Nesse tempo descobriram o diamante na região. Então eles começaram a fazer aquelas escavações para a procura de diamante e depois começaram a observar que o solo ficava com aquelas ossorocas, aquelas valas, né, pequenas, né. E começaram a ver que o solo lá era muito susceptível à erosão hídrica. Depois foi, com o tempo foi aumentando a população, aí veio o desmatamento generalizado das regiões para exploração das roças, né. Depois veio o superpasteio dos animais, que é um problema sério da região, né? Que é significativo economicamente, dá sustento para várias famílias e que hoje não tem um manejo adequado das pastagens. Então eles fazem o superpasteio. Isso é mais um dos fatores que contribui para a degradação do solo.
Como é que você diz? Como é que chama isso?
Superpastoreio. Uhum. Ou seja, animais demais para a área para atender, né? Ele precisa de uma área maior para não ter problema com as plantas, né? E um dos principais fatores hoje que contribui realmente para a degradação do solo de Gilboés é a própria gênese do solo, ou seja, a sua formação. Ele é um solo frágil, ele é um solo que tem uma estrutura muito baixa, ele é muito fácil de degradar. Quando a água da chuva chega ao solo, facilmente ele se desmancha. Ao se desmanchar, ele é carreado para as grotas, para os riachos, e chega até o rio Parnaíba, né? Contribuindo até para o assoreamento da barragem de Boa Esperança, trazendo sérios problemas para o rio, né? E tem para o lago. Também outro fator também que contribuiu para que ocorresse isso aí foi o uso do fogo desordenado. Faz parte da cultura, apesar do IBAMA e a própria Embrapa e outros órgãos vêm constantemente fazendo campanhas, né, dizendo que não deve usar o fogo de forma desordenada, mas parece que faz parte da cultura. Daqui a lá você vê focos de fogo, né? E também, eles fizeram também ao longo desses anos uma agricultura inadequada, né? Fizeram agricultura em locais onde não deveria, por exemplo, onde tem morros, né? Fizeram plantio morro acima, não fizeram os plantios em curva de nível. Então, foi uma série de problemas que contribuíram para que hoje essa área esteja aí em torno de 7,6 quilômetros quadrados. É uma área bastante significativa e que hoje a gente está tentando fazer alguma coisa para tentar contribuir para a solução desse problema. Nós temos consciência que não é um problema simples, é um problema complexo, é um problema de longa duração, uma pesquisa talvez de 10 a 15 anos que nós vamos observar os primeiros resultados positivos. Porque um dos principais fatores que nós estamos observando hoje nesse solo degradado é a falta de vegetação. Tem baixo teor de matéria orgânica, ou seja, tem pouco carbono no solo. Isso associado ao nitrogênio que praticamente não tem, que é um macronutriente que é essencial para o desenvolvimento das plantas. Então você vê que nós temos que envolver uma equipe maior, nós estamos convidando constantemente colegas para participar dessa equipe, para que a gente possa encontrar alternativas que seja econômica e que seja também sustentável, né? Que venha contribuir para a preservação do nosso ambiente, né? Que é muito frágil desse local.
Essas práticas, Marcos, a que você se refere, quer dizer o garimpo, o manejo inadequado do solo, o uso do fogo, enfim, todas essas práticas em um solo já frágil, deve ter agravado muito a situação lá em Jubués, não é?
Porque o problema lá nessa região, que abrange em torno de 20% do município de Jubués, o principal fator assim, que a gente possa assim, afirmar mesmo é a gênese do solo, é a sua própria formação. O solo já veio com a fragilidade dele, né? Então o solo que precisa ser cuidado para produzir. Uhum. Agora, por outro lado, esse solo lá de Jubués, ele é um solo altamente rico. O teor de fósforo, por exemplo, que é um macronutriente importante para o crescimento das plantas, a partir de 8, a gente já considera um índice bom, né? Lá os indicadores na análise de solos aqui, chegou a 135. Então você vê que é muitas e muitas vezes acima, né? O teor de potássio também é muito bom, de cálcio muito bom, sabe? Certo. O único problema desse solo é a susceptibilidade dele à erosão hídrica, né? E também o baixo teor de matéria orgânica. E hoje falta um desafio, é a revegetação. Ou seja, qual a planta que iremos colocar lá para produzir alguma coisa, né? Que seja rentável para o homem, que preserve o solo e que contribua para a fixação do carbono no solo, sabe?
Certo.
Então nós já sabemos, por exemplo, que o nitrogênio é um ponto frágil. Em alguns locais dessa área onde estão já com problema degradado mais avançado, nós fizemos alguns testes de infiltração de água no solo e observamos também que essa infiltração é muito baixa. Ele, nos locais adequados, fica na faixa de 15 a 20, e nesses locais onde tem os problemas, a gente detectou lá em torno de 2 a 4 milímetros por hora, né? Então você vê que a água da chuva, ao chegar, facilmente ela é escorrida. Então, pegando aquela velocidade, aí pronto, sai levando o solo, tombando as árvores, né? E aí vai fazendo o estrago.
E vai levando também esses nutrientes, no caso.
Os nutrientes, e aí começa a surgir as ossorocas, né? Que é muito comum você observar no município, né?
Ô Marcos, de que forma seria possível, na sua opinião, conciliar a atividade econômica do município, no caso, né, a criação de bovino, não é isso?
Isso.
Com a recuperação desse solo? Porque não adianta todo esse esforço se essa criação continuar sendo feita de forma inadequada, não é?
Nós temos consciência seguinte, que os pecuaristas são parceiros da Embrapa, né? Eles fazem o uso inadequado do exploração do boi, mas sem conhecimento, né? Então nós temos, juntamente com a universidade e o Instituto de Pesquisa, encontrar alternativas para que eles façam a exploração racional, utilizando as pastagens adequadas, né? Que nós estamos mesmo lá testando agora 3 tipos de capins que nós levamos no nosso experimento, que é o Brachiaria decumbens, um que é bastante o que tem maior área plantada no Brasil. Nós colocamos outro em Piatã, que é um cultivar lançado recentemente pela Embrapa. E colocamos outro capim que tem que é resistente a condições de terras ácidas e baixa pluviosidade, que é o Andropogo Gaianos, né?
Uhum.
E também colocamos o peão manso,
uhum,
que é uma planta na literatura é bastante citada como uma planta muito resistente à seca, que não tem exigência em solos e que tem a qualidade que ela é oleaginosa, né? Que estamos avaliando ela para ver o seu potencial para a produção de óleo para matéria-prima para o biodiesel, né?
Uhum.
Que é o dos carros-chefe lá, que nós estamos acreditando muito. Mas só isso não é suficiente, né? Nós temos que utilizar outras técnicas de conservação do solo.
Certo.
Por exemplo, nós fizemos o levantamento topográfico, fizemos o terraceamento. Terraceamento são pequenas leiras para você impedir que a chuva possa escoar livremente pelo solo, né, para matar a força da água, né? Também fizemos o plantio direto, que é outra forma que você faz uma exploração do solo, o seu plantio, sem precisar revolver, sem precisar de fazer aquele preparo do solo, aração, gradagem, né?
Uhum.
Deixa o solo do jeito que está e o nosso plantio, nós temos todo em suco e obedecendo a curva de nível do solo, sabe? Tudo isso observando o solo e você mexer o mínimo possível. E as plantas que estavam lá, nós procuramos preservar, justamente para a produção de matéria orgânica e cobertura do solo, para amortecer a força da chuva, da água, né, ao cair no solo. Primeiro ela bate, por exemplo, uma planta aqui no pé de capim ali, no pé de pinhão, por exemplo, e ao chegar no terraço, ela chega e infiltra no solo, porque aí é uma coisa interessante, ao infiltrar no solo, vai passar mais tempo úmido, vai contribuir para o aumento da produção e produtividade, né, dessas plantas, e além do reabastecimento do lençol freático, que a água infiltrando rápido, né, fica armazenada e não tem aquele escoamento superficial, levando plantas, levando solos, contribuindo aí para a formação de vossorocas, né.
Certo. Esse plantio direto que você se refere é do pinhão manso, a braquiária e esse outro, como é que é o nome do outro capim? É
o piatã, né? É uma braquiária decumbens, cultivar piatã.
Uhum.
Ou braquiária brisanta, cultivar piatã. Todos eles foram feitos com plantio direto, né? Nós plantamos eles sem revolver o solo. Inclusive o pinhão manso também, porque lá quem for fazer qualquer exploração tem que utilizar o máximo possível de técnicas de conservação do solo e revolver o mínimo possível o solo,
uhum,
porque é muito susceptível, qualquer problema poderá estar contribuindo, né, para o aumento do problema, né, que já está bastante grave.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.